Ok, pessoal, acho que vou aproveitar começar 2 minutos mais cedo, ver se ganho algum tempo no final. Bem-vindos, espero que tenham tido um bom almoço, ok? O meu nome é Carlos Alexandre, na NOS, e estive envolvido no, na concepção e desenvolvimento do projeto do Iris Online. Quem é que aqui é cliente? NOS. Ok? Alguém sabe o que é o Iris Online? Ou já usaram? Ok. O Iris Online. Então, antes de falar do que é o Iris Online, vou só explicar aqui um pouco o que é que vamos falar, o que é que vamos falar hoje. Vamos falar um pouco sobre o projeto Iris Online e a visão por trás. Vou mencionar e dar alguns factos sobre as tecnologias que nos possibilitaram fazer esta aplicação com um pequeno dive, não dentro do código, ok? Isto não vai ser uma sessão sobre código. Vou apenas vos mostrar, em termos de solução, como é que nós organizamos as coisas. Vamos falar dos desafios que a gente teve e das grandes dificuldades que quem tiver a pensar em embarcar neste tipo de projeto. Coisas é que vocês podem esperar. Finalizando, um pequeno wrap-up com algumas práticas que vou-vos deixar caso sigam o mesmo caminho que nós seguimos. Portanto, o que é o Iris Online? Antes de mais, o Iris Online é uma aplicação que vos dá uma experiência full screen daquilo que vocês têm em casa, ok? Vocês têm uma aplicação que está sempre a tocar vídeo por trás, ok? O vídeo é algo que está sempre presente no utilizador. No âmbito desta aplicação, tivemos que ter um grande desafio de o design que nós produzimos tinha que ser responsivo para se adaptar a múltiplas resoluções. Como já disse, o vídeo está sempre a tocar por trás, porque o objetivo desta aplicação é vocês verem televisão a partir dos vossos computadores ou a partir dos vossos devices, ok? E por final, este é um dos grandes desafios, que é tocar conteúdo protegido, ok? Portanto, eu vou-vos mostrar um pouco o que é a aplicação, ok? Vou-vos aqui já o site a correr. Aí, sair daqui. Ok, portanto, esta é a aplicação do Iris Online. Neste momento o vídeo parou porque provavelmente a minha internet não está nas melhores condições. Vou tentar fazer uma mudança de canal. Ok, portanto, como vocês veem, temos sempre o vídeo a correr por trás. Okay? Quando vocês entram na aplicação, esta é a primeira imagem que vocês vão ver. Portanto, temos aquilo que nós chamamos o Hub, que é composto por quatro secções principais: TV, a guia, o arquivo e o videoclube. E vocês podem simplesmente usar este tipo de interação para navegar em tudo aquilo que a NOS está a oferecer no âmbito do seu produto de televisão. Vocês podem ir ao videoclube, ver o detalhe de um conteúdo, podem ver o trailer, se ele tiver o trailer disponível. Acaso, deixa-me cá ver se encontro aqui um que tenha um trailer. Portanto, podemos ver aqui um. Este também não tem trailer. Antes de usar aqui a interação dos canais, vocês têm aqui a lista de canais. Vocês podem ver o que é que está a dar um determinado canal, clicando no logotipo. Ok? Conseguem ver que neste momento na SIC está a dar o primeiro jornal. Posso mudar de canal se eu assim quiser. Basta entrar. Ok? Aí vai ele. Ok? E pronto, estamos neste momento a ver televisão, e conseguimos fazer muitas coisas, para além, desde posso voltar atrás, se eu quiser. Portanto, nós neste momento estamos a ver em direto. Posso ir atrás no tempo e ter o vídeo um bocado mais atrás. Posso voltar para direto outra vez. Okay. O meu objetivo não é vos explicar todos os conceitos que estão por trás desta aplicação. Apenas vos quero mostrar é que isto é uma aplicação feita totalmente, e quando digo totalmente, 99% em HTML5. Okay? Portanto, vou voltar aqui novamente para a nossa apresentação. Vamos ver se ele recupera. Okay. Portanto, falar um pouco das tecnologias que estão aqui por trás e o que é que nos possibilitou fazer isto. Começamos por TypeScript. Quem é que aqui conhece TypeScript? Ok? Quem é que aqui conhece JavaScript? Muito mais pessoas. Quem é que daqui já teve dores de cabeça com JavaScript? Ok. O que é o TypeScript, antes de mais? O TypeScript é uma versão type do JavaScript. Ou seja, vocês pegam... É como se vocês programassem C#, ok? Se vocês já programaram C#, acredito que a maior parte de vocês já programou com linguagens orientadas a objetos. E o TypeScript, o que ele faz é... Pega no código que vocês fazem, usando uma sintaxe muito parecida com C# e converte esse código para JavaScript. Isto é o que se chama um transpilador. E porquê é que nós optamos por TypeScript? Porque uma aplicação desta complexidade, fazer isto tudo em JavaScript, vai se tornar extremamente complicado de gerir a longo prazo. Okay? Então nós precisávamos ter uma aproximação mais orientada a objetos. Gostávamos de ter a capacidade de criar interfaces, de criar abstrações sobre essas interfaces, para podermos conseguir usar padrões e práticas conhecidas no mundo dos objetos. Outra das grandes vantagens é que é muito mais fácil adicionar novas equipas para este projeto. Eu facilmente posso ter um developer que percebe muito de C#, mas que nunca trabalhou em JavaScript, e facilita imenso introduzir esses novos developers, porque o TypeScript, como é um código transpilado, significa que se vocês cometerem algumas barbaridades que é possível vocês fazerem em JavaScript, aquilo simplesmente dá erro, não compila, entre aspas, e não passa. De seguida, claro, temos aqui o AngularJS. Porque é que nós usamos AngularJS? O principal fator motivador foi que o Angular traz tudo. Ou seja, eu tenho gestão de dependências, tenho data binding, tenho logging, tenho promises, tenho tudo numa só framework. Eu não preciso de gerir, usar como, por exemplo, Knockout para fazer o data binding. Não preciso usar outras frameworks ou tipo jQuery para mexer no DOM. Eu simplesmente uso uma única framework que me dá o controle sobre toda a aplicação. Isto, como é óbvio, traz um desafio muito grande, que é vocês têm que aprender aquilo que é chamado Angular Way. E o que é o Angular Way? É muito complicado de escrever. Vocês têm que entender que há ali um ecossistema e que vocês têm que seguir exatamente as regras impostas por eles. Vocês não podem, simplesmente como estão a programar com jQuery, simplesmente aceder ao DOM e fazer aquilo que vos apetece. No Angular, não podem fazer isto. Têm que aprender e perceber como é que vocês podem interagir com o vosso DOM. Eu não vou entrar muito em pormenor sobre o Angular, mas estes são os principais motivos que nos levou a ir para o Angular. Uma framework para tratar de todos os problemas. De seguida, o require. Não há muito a dizer, ok? O require acaba por ser uma coisa que é imprescindível em qualquer projeto web, porque um projeto desta dimensão tem muitos ficheiros. Imensos ficheiros. E o que o require faz é... o browser só puxa os ficheiros quando vocês têm referências para eles. Ok? Posso-vos dizer que o nosso projeto tem algumas centenas de ficheiros. Cada ficheiro representa um módulo que está dentro de um módulo maior, que é aquilo que a gente chama uma feature. Okay? E normalmente os browsers só permitem, em média, fazer download de 6 ficheiros ao mesmo tempo. Os outros, vocês podem fazer mais, mas eles estão lá à espera. Se vocês abrirem o network, vão-se aperceber que isso está a acontecer. O que o require faz é agilizar, fazer o load-up desses ficheiros. Okay? Quando vocês precisam de alguma coisa internamente, vocês não precisam dizer que explicitamente precisam disso, mas quando estão a executar um pedaço de código que precisa de outra coisa, o require automaticamente vai garantir que aqui isso é puxado e que está ali pronto para ser usado. Por final, temos de facto o playback do vídeo. Okay? E esta é a razão que eu disse que o nosso site é 99% HTML5. Nós usamos Smooth Streaming para fazer a entrega do vídeo e o conteúdo é protegido com Play Ready. Por esta razão, nós para chegarmos ao Internet Explorer 10, 11 e Safari tivemos que usar o Silverlight para tratar do player. O Silverlight é uma plataforma que está descontinuada, infelizmente, para o IE10 e o Safari é a única alternativa que existe quando estamos a trabalhar com o Play Ready. Okay? Na próxima versão, que vai ser lançada para o público, que vai acontecer muito em breve, aliás, a versão que eu estou a usar para fazer demonstração já é a última versão, já suporta o Edge. E para além disso, a nível de Internet Explorer 11, nós já usamos um player completamente HTML5, que capaz de lidar com Smooth Streaming e Play Ready. O player que nós usamos é o AS Player, que está a ser desenvolvido pela Orange e está disponível no GitHub. É open source e vocês podem usá-lo se precisarem. Outras coisas que a gente usa aqui por trás. Usamos o Visual Studio para tratar deste tipo de projeto. Okay? Este projeto é complexo em termos de pastas, de ficheiros, mas o IDE é capaz de tratar de lidar com tanto o Angular como o TypeScript. E especialmente com o TypeScript. Usamos SVGs para lidar com os ícones. Todos aqueles ícones que vocês viram, exceto as imagens, mas nomeadamente o botão de pesquisa, a linha íris no meio, com o TV, arquivo e aquele gradiente todo, é feito com SVGs. Isto significa que se eu fizer resize à minha window para ecrãs muito maiores, okay, os componentes vão permanecer com a mesma resolução em termos de qualidade, vocês não vão ter aquele aspecto que têm quando metem um PNG, quando começam a esticá-lo e aquilo começa a ficar blurry. Portanto, com SVGs é the way to go quando vocês querem ter um site que se vai ter que adaptar a várias resoluções. Infelizmente, eu não vos consigo mostrar isso porque a resolução que eu tenho aqui é a mínima. Então eu não vos consigo mostrar, se eu meter uma resolução maior, como é que os elementos se vão adaptar. Usamos LESS para tratar com a questão do CSS. E porquê que o LESS é importante? Um site destes envolve imenso CSS. Vocês vão andar a fazer estilos no site. Isto é um site que é acerca de estilo. Vocês estão a controlar os paddings, as margens, estão a controlar como é que as cores de certos elementos acontecem no ecrã. Mesmo no SVG, o gradiente é controlado por um CSS. Ou seja, se nós quisermos reutilizar a maior parte daquilo que fazemos com CSS, temos que recorrer a LESS. Há outras alternativas, tipo o SAS, também é válido. Nós escolhemos o LESS. Para quem quiser iniciar um projeto deste tipo e ter logo o mínimo de componentes necessários, aconselho-vos a investigarem o site Waffle Project, que é feito e gerido pelo John Papa, que é um expert de Angular. Ele faz muitas vezes muitos guides na Pluralsight e ele foi uma inspiração para conseguirmos trazer estas duas tecnologias a esta aplicação, nomeadamente TypeScript e Angular. Ok, vamos falar um bocadinho sobre o projeto. Como é que funciona a nossa estrutura de APIs? Antes de vos começar aqui a mostrar, isto é uma single page application. Isto é uma aplicação que corre diretamente no vosso browser. não há postbacks para servidores, não há o acto de eu carregar numa coisa, vai ao servidor e volta e refresca tudo outra vez. Isso não pode acontecer por uma única razão. O vídeo está sempre a tocar e o vídeo não pode parar. Portanto, nós temos aquilo que consideramos o nosso layer de back-end, que é uma coisa bastante tradicional de se ter neste tipo de aplicações. Portanto, temos repositórios de VOD, repositórios de EPG. EPG, para quem não sabe, Electronic Program Guide, é onde vocês veem o guia e as horas que as coisas vão dar, o que é que está a dar e quando é que vai dar. Informação do utilizador e, claro, mais importante, o streaming de vídeo. Isto tudo é agregado a partir daquilo que nós chamamos que é a nossa Core API. A Core API é uma espécie de proxy que agrega o acesso aos nossos repositórios. Okay? Se nós queremos consultar VOD e cruzar alguma coisa com EPG, é nas Core API que nós fazemos. E depois, claro, temos então o layer da aplicação, que é onde a aplicação está a correr, e temos uma API que é sempre desenvolvida especificamente para servir os propósitos dessa aplicação. Okay? Portanto, temos aplicação, API, Core API e backends. Lembrem-se que a API que está ali no vosso front-end layer é uma API feita especificamente para esta aplicação. Isto não é uma API para ser reutilizada para outro tipo de aplicações. Todas as secções que eu andei a navegar na página, nomeadamente aquilo que eu chamei o hub, etc., existem chamadas feitas para esta API que me envolve logo o hub com os elementos todos que eu preciso. Ou seja, eu só preciso de fazer o pedido, tenho, renderizo. Mais nada. Na mesma infraestrutura, assentam outro tipo de aplicações, nomeadamente o NosIris e também, claro, as nossas set-top boxes e a forma como a informação é mostrada lá. Como é que nós organizamos a solução dentro do Visual Studio? Existem duas formas de vocês o fazerem. E eu vou falar aqui um pouco disto, porque isto é muito importante, porque isto determina como é que o vosso projeto vai ficar no final e como é que, ao longo do tempo, vocês vão conseguir gerir este tipo de aplicação. Quer seja pequena, quer seja grande, a vossa aplicação vai ser essencialmente composta por features. E vocês podem tomar duas abordagens. Podem organizar as vossas coisas por types, ou seja, eu crio uma pasta, aqui meto os meus controllers, aqui meto as minhas views, aqui meto os meus modelos. Ou vocês podem seguir aquilo que é considerada a abordagem de feature oriented. Ou seja, vocês identificam as vossas features e esta é uma parte que demora algum tempo, porque nem todas as features são óbvias. E o que vocês fazem é colocam dentro dessas features todos os componentes relativos a essa feature. Depois, o que é que vocês têm aí? Dentro dessa feature, vocês têm um módulo. É um módulo, simplesmente. E esse módulo é lido como um bloco quando vocês acedem a ele pela primeira vez. Portanto, que vocês podem ver ali, neste caso, temos ali o HTML, temos um JavaScript, temos provavelmente um CSS. Este exemplo que vocês estão a ver não é o exemplo do nosso projeto, mas é um exemplo que eu vi também numa página de John Papa que representa exatamente aquilo que vocês têm aqui. Para mim, este é o right versus wrong. Os types é válido, é uma abordagem um bocado ancient e acho que se vocês conseguirem adaptar a features, vocês realmente vão ter um melhor ganho no vosso projeto. Tem aqui os principais remarks. De facto, ficam com mais pastas, mas ficam com menos ficheiros por pasta. Uma das coisas muito importantes que vocês têm que ter aqui é quando o projeto cresce, vocês não têm que andar a abrir N pastas para tentar perceber onde é que está todo o end-to-end daquele componente em especial. Então, por exemplo, se vocês querem ir ver o que é que se passa dentro do hub, vocês abrem a pasta do hub e vão ver tudo o que está lá sobre o hub. Vocês vão editar o ficheiro less que está no hub. Editam um controller que está dentro do hub. Se fosse ao contrário, eu tinha que abrir pelo menos uma pasta por cada tipo de componente. E ia acabar com o meu projeto todo aberto e tornava-se muito mais complicado andar a navegar de volta do meu projeto. Como é que a nossa aplicação é composta? E aqui na composição o que eu vou fazer é explicar em termos de Angular como é que vocês conseguem devem de compor em termos de layers os vossos containers, ok? Começamos por uma black screen autêntico. Pronto, temos aqui a aplicação e temos aquilo que eu chamo o main container. O main container não é algo que esteja visível. Este é o container principal onde o Angular está declarado. É ali que tudo começa, ok? Em seguida, vocês adicionam uma layer de vídeo, outro container, ok? E porquê é que estes containers são muito importantes? Porque estes nunca podem parar. Independentemente do que é que estão a fazer no site, o vídeo não para. Depois então adicionamos, começamos a adicionar secções. Temos então aquilo, esta, eu tenho andado a falar muito de up, isto é o up, ok? Temos então aquilo que nós criamos que é um content container. O meu content container, porquê é que ele é importante? Independentemente das secções em que eu ando a navegar no meu up, há uma coisa que está sempre também visível no meu site. A linha íris e o menu que está por cima dela. Para onde eu quero que vá, a linha sobe, desce, mas está sempre visível. Ela não desaparece e é renderizada consoante um novo container. E temos também a top bar, que é algo que ali está. O que é que acontece aqui? Dentro do meu content container, então vou começar a ter outros pequenos containers que vão ter secções que vão mudando ao longo do tempo. Ou seja, neste caso do Hub, o meu menu container tem o menu. Se eu navego para um detalhe de um título, a linha vai subir e em cima, no menu container, vai passar a ser mostrado o título do que eu estou a ver. Em baixo, temos aquilo que eu chamo Hub Container. E então aqui é fácil perceber, no âmbito de organização das nossas features, okay? Vocês já identificam ali pelo menos duas features. Eu vou ter uma feature especialmente para o menu, vou ter uma feature também para o web, entre todas as outras que vão acontecendo ao longo do site. Dou-vos aqui outro exemplo, que é o caso do videoclube. Okay? Portanto, o que é que temos aqui? Uma vez mais, video container e o main container a correr por trás. Temos o content container. Lembram-se que eu disse que a linha não pode desaparecer. A linha sobe. Há uma animação a subir a linha para cima. Então tem que estar tudo dentro desse mesmo container. Logo de seguida, a top bar permanece. Top bar é algo que também está sempre visível. E então temos o meu menu container, que internamente mudou o estado dela. Em vez de agora apresentar um menu clicável, não. Mostra um conjunto de letras que identificam a secção onde eu estou. E temos então outra feature, que é o VOD. Pronto. E dentro do VOD temos N containers. Eu podia agora estar aqui a fazer um deep dive. Eu ia chegar até, provavelmente, ao título de um dos títulos que ali está. Okay? Mas isto é uma visão muito high level sobre como é que vocês devem de organizar este tipo de aplicação e este tipo de experiências. Eu vou-vos mostrar, aqui no lado do Visual Studio, como é que a nossa solução é. Isto é exatamente a nossa solução. Deixa-me ver se eu atino com isto. Ok. Portanto, o que é que temos aqui? Uma solução Visual Studio, normalíssima, ok? Tudo começa com um projeto HTML, nada de mais, ok? Ignorem. Isto são uma data de scripts de apoio à solução. E aqui a app é o que interessa. Portanto, vocês veem cada pasta que eu aqui tenho identifica basicamente uma feature. Nem todas as features são algo que vocês queiram materializar na vossa aplicação, ok? Como, por exemplo, eu estava ali farto de falar do Hub. Yeah, existe aqui uma feature do Hub. Eu tenho aqui o less do Hub. Eu controlo, basicamente, o estilo do Hub aqui. Tenho um controller do Hub aqui. Tenho o meu serviço de Angular. Tenho o meu scope. E, por final, tenho o meu módulo. No meu módulo, eu declaro ao Angular o que é que o Hub é composto. E, quando eu preciso do Hub, este módulo inteiro é downloaded uma única vez. Como o Hub faz parte da minha aplicação, o Hub é lido logo no início e nunca mais é lido novamente, porque já se encontra em memória. Outro caso em como vocês podem fazer um deep dive às features, vou falar aqui do menu. Como, por exemplo, o menu, tenho a minha feature do menu, tenho o HTML do menu, o less do menu e depois tenho sub-features, que é como é que o menu se vai alterar ao longo da aplicação. Isto é fácil vocês agora verem. Podemos voltar aqui outra vez um bocadinho. Pronto. O vídeo parou possivelmente porque eu troquei o display, deixa cá ver se ele recupera. Portanto, posso-vos mostrar aqui outra página simples. Temos a página de downloads, ok? Vocês hão de reparar que a linha ela está sempre visível, o texto vai mudando, mas a linha está sempre visível. Eu altero para baixo, para cima, eu não tive que desaparecer com a linha, ok? A mesma coisa quando eu mudo aqui as coisas. Neste caso, a linha desapareceu. Ela não desapareceu da página, ela não foi destruída, ela encontra-se escondida. Porquê? Porque quando eu clico aqui, eu preciso que ela venha de volta. Ok? Portanto, a nível da vossa experiência de aplicação, isto é um pouco, explica um pouco como é que vocês devem estruturar os vossos componentes. E lembrem-se que a abordagem de Feature Oriented possibilita-vos imenso vocês organizarem e comporem o vosso código. Ok? Vou voltar aqui um bocadinho. Agora, volta para a apresentação. Vê se isto anda. Ok. Vamos falar um pouco dos nossos desafios. O nosso principal desafio foi, sem dúvida, todos nós tivemos que aprender Angular. Estamos a falar de uma equipa que era composta por cerca de 6 pessoas. Houve momentos em que tivemos 7 pessoas. E foi a primeira vez que todos nós tivemos que mexer em Angular. Este realmente foi, posso dizer que foi o desafio mais complicado. Porque o Angular é um framework difícil. Vocês têm modelos, controllers, diretivas, serviços, filtros, templates. Por isso simplesmente... torna-se complicado aprender isto do zero, ok? Mas no final posso-vos dizer que compensa, porque depois de vocês dominarem estes conceitos todos, e quando falo especialmente das diretivas, que é um dos componentes que vos permite manipular o DOM, o não conhecimento das diretivas de Angular é a razão que muita gente comete o erro de misturar jQuery com Angular. E é aí que as coisas começam a correr mal. Este ecrã mostra, isto foi uma imagem que eu arranjei na net, que de facto mostra, e isto é uma realidade em como vocês podem ver, se é a primeira vez que vão passar por Angular, eu garanto que vocês vão passar por estes pontos todos. Nós chegámos a estar aqui, chegámos a estar aqui, chegámos a estar aqui, houve momentos em que sentimos, principalmente aqui neste ponto, a gente sentia que já, isto é um espetáculo. Isto é a melhor coisa que já aconteceu e rapidamente nos encontrávamos aqui e houve momentos em que a gente realmente meteu as mãos à cabeça e pensámos que possivelmente teríamos que atualizar os nossos CVs porque um projeto desta dimensão que era esperado para os clientes poderia não vir a acontecer e isso de facto deixa a empresa numa posição muito complicada. Mas no final, acabámos aqui. Realmente acabámos aqui. E eu digo neste momento que realmente adoro o Angular. E se vocês estão a pensar em construir este tipo de aplicações, vão com Angular. Mas percam tempo para aprendê-lo. Outro desafio que a gente teve. Cross-browser. Que é sempre um tema muito delicado. O HTML5 veio tentar agilizar o cross-browser support, dizendo que aquilo que funciona no ponto A funciona no ponto B. Pá, bem vos posso dizer que isso é uma utopia porque não é verdade. Não é verdade. E vocês que são web developers, grande parte de vocês, vocês sabem muito bem que, não é, que isto não é verdade. Especialmente quando falamos deste senhor aqui. Curiosamente, um dos nossos desafios foi que a nossa aplicação foi lançada especialmente para suportar este senhor aqui. E realmente dificulta imenso, mas pá, no final conseguimos. Não há assim tantas diferenças. Normalmente as diferenças que existem, estamos a falar de IE 11 para a frente, e atenção que nós suportamos o IE 10 também. Mas a partir do IE 11 as coisas ficaram mais fáceis. Mas vocês vão ter desafios. Há pequenas coisinhas, pequenos pormenores, e um site deste tipo é acerca dos pormenores. Se o glow não funciona ali, a equipa de produto é, para eles é suficiente para aquilo não ser lançado para produção. São este tipo de coisas. Então nós tivemos de ser criativos, arranjar workarounds. Como, por exemplo, uma das coisas que nos chateia é que este senhor não suporta máscaras invisíveis, ou seja, eu não consigo criar gradientes invisíveis para dar um aspecto badass. Todos os outros suportam. Então o que é que nós fizemos? Não fizemos. É porque não há outra maneira. Pronto, o que é que acontece? No final vocês preparem-se para ter esta batalha. Há uma batalha dos browsers. E eu só estou a falar dele menos. Quando vocês chegarem ao mundo de tocar conteúdo protegido, aí é que as vossas dores de cabeça começam. Algum de vocês aqui já teve que lidar com tocar conteúdo protegido, nomeadamente Play Ready? Ninguém? Então vocês não fazem ideia o que é que vos espera. Desejo-vos a melhor das sortes. Aquilo que eu vos posso dizer é que é possível, não há qualquer problema, se tratarem deste senhor. Se vocês. Suportarem este senhor, vocês estão bem com Play Ready. Não é possível suportar Play Ready neste senhor, nem neste senhor e neste senhor apenas com plugins de Silverlight. Ok? Mas há outras formas de tocar conteúdo protegido com este senhor. Mas nós ainda não lá chegamos. Estamos a trabalhar nisso. O processo é outro. Portanto, a minha sugestão é para este tipo de aproximação, vocês escolham um browser. Um browser apenas para começarem o vosso desenvolvimento. E no final ataquem os outros. Okay? O browser que a gente escolheu para começar o desenvolvimento não foi este, foi este. Portanto, e no final é que nós agarramos no Internet Explorer e bora meter isto a funcionar em IE. Pronto. Portanto, só aqui fazer um pequeno resumo. Não sei como é que estou em termos de tempo. Este contador aqui já deu assim. São que horas? Ok, temos 10 minutos. Porreiro. Portanto, fazer aqui um pequeno wrap-up. Best practices, pessoal. No Visual Studio, eu aconselho-vos, se quiserem levar um projeto desta dimensão à frente, nós escolhemos Visual Studio. E não tivemos qualquer problema com isso. Há outras tools facilitam este trabalho. Atualmente vocês já têm o Visual Studio Code, que consegue tratar deste tipo de projetos sem qualquer tipo de problema. No nosso caso, como nós quisemos ir pelo mundo do TypeScript, escolhemos o Visual Studio. Pronto. A transpilação é feita seamless, vocês não têm que se preocupar com esse tipo de pormenores, ou seja, aquilo é autêntico. Entra porco, sai chouriço. Portanto, não tem qualquer tipo de problema com aquilo. Invistam tempo a planear as vossas features, ok? E aquele modelo de features que eu falei é extremamente importante para vocês conseguirem criar um mapa mental sobre como é que vão poder começar a estruturar o vosso projeto, ok? Os primeiros passos são os mais importantes. E acima de tudo, não adiem o refactoring. Refactoring não quer dizer que vocês tomaram uma má decisão. Quer dizer que a vossa boa decisão evoluiu, ok? E é assim que vocês devem ver as coisas. No mundo do TypeScript, aí vem a parte boa. Pá, vocês usem, se vocês vêm do mundo de object-oriented, se programam C Sharps ou outras coisas idênticas, pá, usem essas skills para fazer leveraging desses padrões, ok? Evitem expor as vossas implementações. Com o TypeScript é possível vocês programarem interfaces. Vocês metem interfaces e criam implementações atrás dessas interfaces e ninguém precisa de saber o que é que se está a passar lá. Certo? E acima de tudo, no mundo do TypeScript, evitem usar esta keyword. O any é aquilo que vos abre a porta para vocês poderem definir seja o que for ali atrás. E como estão a trabalhar com uma linguagem que é strong type, ok, não convém usarem essa abordagem, porque senão, eventualmente, alguns no código, vocês estão a meter aquilo que vocês não querem do JavaScript dentro do TypeScript. No mundo do Angular, muita atenção aos vossos watchers. Okay? Isto por acaso foi uma pergunta que eu não fiz há pouco e devia ter feito. Quem é que aqui programa com Angular? Ou já programou com Angular? Ok. Então todos vocês certamente sabem do que é que eu estou aqui a falar, que é quando vocês começam a meter muitas data bindings, by default o Angular usa as bindings nos dois sentidos. Okay? Uma aplicação deste tipo não precisa de bindings nos dois sentidos. Isto é uma coisa que eu recebo e vejo. Eu não estou ali a importar nada para ser atualizado do outro lado. Okay? E quando vocês têm uma binding dos dois sentidos, significa que cada vez que vocês fazem qualquer coisa no vosso site, há aquilo que acontece, que é o digest cycle, que é o motor de JavaScript vai ter que percorrer todas as vossas bindings e refrescar os valores das mesmas. Okay? Quando vocês chegam a um conjunto de pay 1000 watchers, acreditem que a vossa aplicação vai começar a sofrer. E, last but not the least, não se esqueçam de não misturar com outras frameworks. O Angular é uma framework que é para funcionar só ela. Okay? O DOM é para ser controlado pelo Angular. Vocês metem lá jQuery à mistura com o Angular, as coisas vão correr mal. Porque o Angular pensa que está lá A e passa a estar B e as coisas começam a estapafilhar por todo lado e vão ter sérios problemas. Planeiem bem o vosso projeto em termos de usar estas práticas. As nossas ambições. Nós queremos chegar sempre a mais plataformas. Temos algumas versões em laboratório que queremos experimentar, especialmente com a Xbox One, porque corre com o IE por trás. Portanto, a integração não há de ser complicada. Queremos também chegar a mais browsers. Okay? No nosso ambiente de debug, eu consigo meter a aplicação a funcionar no Chrome, no Opera, no Edge também. O Edge, vamos lançar agora uma versão que suporta o Edge. Simplesmente, no Chrome e no Opera, eu não consigo tocar conteúdo protegido, porque o Chrome e o Opera não suportam Play Ready. E claro, queremos chegar a mais devices. Na altura, e enquanto estivemos a desenvolver, nós experimentámos a meter a aplicação a correr no Android, e posso-vos dizer que a experiência não era nada má. O que é que eu quero dizer? Tivemos que prescindir de algumas coisas, como por exemplo, as animações de CSS são lentas, são mais lentas. O browser não está preparado para tratar aquele tipo de interação. O vídeo é um problema fazê-lo chegar ao Android pelas mesmas razões. Mas no final, se vocês prescindirem de algumas coisas e conseguirem manter a vossa UI genérica ao ponto de não complicarem muito, vocês conseguem desenvolver uma única aplicação e o esforço de a distribuir via web é mínimo. Quantos de vocês é que atualmente não continuam a desenvolver, não sei se vocês estão inseridos no mundo de desenvolver de aplicações de suporte a multiplataforma, mas vocês, aquilo que acaba por acontecer é que nós temos que desenvolver uma aplicação para aqui, desenvolvemos uma para este senhor, outra para este senhor e outra para este senhor. Ou seja, o esforço de desenvolvimento tem custos. No final tem custos. No final, vocês não se esqueçam que é desenvolver para a web é fixe. Eu que não vou poupar nas palavras, dá-me uma pica do caraças desenvolver para a web. Acho que é espetacular, é extremamente gratificante desenvolverem algo que tem impacto no dia-a-dia do utilizador. Uma aplicação deste tipo, que é, as pessoas estão em casa, ok, eu estou a ver televisão, eu vou ver televisão na minha set-top box em casa, mas eu não tenho set-top box na cozinha, então eu levo o PC para a cozinha e vejo o telejornal lá. É, tem impacto. No final, não desesperem. Se é a primeira vez que vocês vão programar Angular, vocês vão basicamente arrancar cabelos, mas percam o tempo a aprender aquilo que se chama o Angular Way. E com isto, eu não me volto a dizer Angular Way mais nenhuma vez. Portanto, pessoal, olha, obrigado. Se tiverem algumas questões...